ambiental e a saúde das pessoas aos interesses económicos de poucos. Os resultados desta inação estão à vista. Portugal está em quarto lugar no ranking europeu de espécies ameaçadas, com um total de 456 espécies ameaçadas. Entre 2016 e 2019, as espécies em risco de extinção em Portugal praticamente duplicaram, passando de 281 para as atuais 456. A nível mundial, Portugal é o 27º país com mais espécies ameaçadas, coloca-nos nos 15% de países com mais espécies em riscos de extinção. Tendo em conta o tamanho do nosso território, é uma performance incrível, mas pelos piores motivos. Por isso, o PAN traz aqui hoje, no âmbito desta apreciação parlamentar, várias propostas de alteração a este decreto. A primeira proposta visa que haja a efetiva coragem política para se garantir na lei que não se verificarão intervenções mineiras nas zonas ambientalmente sensíveis. A segunda proposta é a garantia de que a localização de projetos de exploração mineira não ocorre num perímetro inferior a 5 km de aglomerados populacionais. Novamente, a legislação agora em apreciação parlamentar possibilita a localização de projetos numa distância inferior a 1 km destes aglomerados, desde que sejam implementadas medidas de mitigação. O PAN defende que não há medidas de mitigação possíveis para uma distância inferior a 5 km e que as populações que já terão de sofrer os impactos da exploração mineira nas imediações das suas habitações não os poderão sofrer, literalmente, na ombreira da sua porta. O exemplo usado pelas pessoas que vivem, por exemplo, nas imediações da Serra da Argemela, uma serra cujo pedido de classificação de património natural está em curso, é bem claro. Querem fazer exploração mineira no sótão das nossas casas. E se fosse em sua casa, Sr. Ministro? E se fosse em sua casa, Sr. Secretário de Estado? A terceira proposta que o PAN traz prende-se com a pronúncia vinculativa dos municípios. Por um lado, é necessário estender esta pronúncia vinculativa às situações de exploração experimental, de atribuição direta de concessão a requerimento do interessado e nos processos pendentes, que são lacunas claras na lei em vigor e que hoje aqui discutimos. Por outro lado, o parecer vinculativo dos municípios não se pode restringir ao cumprimento dos requisitos legais. A legislação não assegura a possibilidade dos municípios ter este poder vinculativo, tratando os municípios como meros verificadores do quadro legal. Para o PAN, uma desconformidade com o quadro legal deverá sempre apresentar a inviabilização dos projetos, mas os municípios não podem ser tratados pelo Governo como uma Secretaria de Ação Jurídica. Os municípios são a voz da população local.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Europa só tem 9% das matérias-primas críticas que precisa para o seu desenvolvimento económico. 9%. E vivemos hoje, em função sobretudo do Covid, uma crise de matérias-primas. Não temos matérias-primas. E não temos matérias-primas porque, entre outras coisas, é fácil de perceber, mais de 90% são importadas de fora do espaço europeu. E por isso, mantendo obviamente os princípios claros de uma economia aberta, e Portugal beneficia muito com a dimensão que tem por viver uma economia aberta, é essencial que a Europa, e naturalmente Portugal, seja o menos dependente possível daquilo que são essas matérias-primas, sabendo nós que será sempre muito dependente daquilo que é a importação dessas mesmas matérias-primas. A exploração dessas matérias-primas, e se quiser a exploração das massas minerais, é dessas que estamos a falar, tem que ser feita da forma o mais sustentável possível. E o mais sustentável possível quer dizer coisas diferentes, mas que obviamente se somam e se completam. Em primeiro lugar, com as maiores exigências ambientais possíveis. E não há, no quadro mundial, nenhum quadro tão rigoroso do ponto de vista legislativo como aquele que existe na Europa. Ou seja, a exploração no nosso país ou noutros países vizinhos vai ser certamente a mais rigorosa de todas do ponto de vista ambiental. Falar em sustentabilidade significa, obviamente, partilhar com quem vive próximo dos espaços onde essas minas vão existir o máximo possível da riqueza gerada e criada. E, naturalmente, sustentabilidade significa também ser capaz de criar a maior riqueza possível distribuída. Tem uma mina impactos ambientais? Sim. Claramente a resposta é sim. E por isso, qualquer mina tem que ser, antes de uma licença, e já agora, ao contrário do que disse o deputado Nelson Peralta, não resulta desta lei nenhuma licença nem nenhuma mina, não existirá nunca nenhuma mina em Portugal que não tenha previamente uma avaliação de impacto ambiental, como, aliás, qualquer outro projeto de dimensão significativa nas minas são sempre. E é absolutamente essencial, ao contrário do Governo de Passos Coelho e do Ministro Álvaro Santos Pereira, recordo bem da frase dele, temos um projeto de fomento mineiro, este Governo não tem nenhum projeto de fomento mineiro. Este Governo tem um projeto de estruturação, o mais possível, de cadeias de valor, a partir, naturalmente, daquilo que são as suas massas minerais, que quer já agora explorar o menos possível em quantidade. Disso não temos a mais pequena dúvida. Isto é, nós temos necessariamente que caminhar cada vez mais para uma economia circular que regenera recursos. Agora, é absolutamente essencial nós podermos fazer uso daquelas, das massas minerais que temos, maiormente quando elas são importantíssimas para a descarbonização e a digitalização. A regulamentação da Lei das Minas, e não nos podemos nunca esquecer que não estamos a fazer lei alguma, tínhamos baias definidas, foram aquelas que herdámos, aprovadas deste Parlamento antes de nós sermos Governo. A regulamentação da Lei das Minas tem mesmo como finalidade a defesa das condições ambientais, o envolvimento das comunidades, a partilha e o fomento, o mais possível, da criação de contratos de valor. A participação pública em todas as fases de direito. Da atribuição de direitos, todos os novos mecanismos de acompanhamento, o poder dos municípios de terem um parecer vinculativo, negativo, portanto, quando o propósito de exploração é um propósito que nasce com um particular. Têm eles, os municípios, este poder. Não têm, é o poder que parece ser desejado por alguns, que é serem obrigados a dizer não. De facto, o poder de obrigar uma autarquia a dizer não, não faz parte da nossa proposta de decreto-lei. A avaliação do impacto ambiental é tornada ainda mais exigente naquilo que são os seus limiares. São definidas claramente que, quando as áreas são particularmente relevantes para o ambiente e a conservação da natureza, os cuidados têm que ser ainda maiores. Está condicionada a obrigação da localização da sede do concessionário num município ou num dos municípios abrangidos pela concessão, quando abrange mais do que um município. Todas as regras impostas para o plano de lavra, e não havia alguma até aqui, vão muito além das propostas que o PSD faz nesse sentido. Existe, neste momento, cuidado ambiental numa parte que estava completamente despida de tal, que é a parte, exatamente, da prospeção e pesquisa, pois as obrigações ambientais, muitas delas já vinham de trás, mas existiam apenas em sede de exploração. E há uma partilha de entre 1/3 e 50% dos royalties com as comunidades locais e as autarquias, havendo sempre um pressuposto neste caso. Neste caso, aliás, no caso da exploração de qualquer mina. E que é o seguinte. Uma mina, ao contrário do que hoje existe, e do que se faz em Portugal e Europa fora, não começa no dia em que começa a exploração. Não. Começa no dia em que começa a prospeção e tem regras para isso mesmo. E também não acaba no dia em que acaba a exploração. Não. Nós sabemos que alguns dos impactos, maiormente os impactos paisagísticos, perdurarão na paisagem depois daí. E por isso, todo o compromisso na exploração dessa mesma mina é pensado para um tempo muitíssimo mais alargado que o tempo da operação económica propriamente dita. Sob a inexistência e a vontade generalizada, nomeadamente do PSD, de que existam contratos de pesquisa na rede Natura 2000. Ao Sr. Deputado Luís Ramos, as suas lágrimas são mesmo lágrimas de crocodilo. Este mapa tem as 44 contratos assinados entre 2011 e 2015 pelo Governo de Vossas Excelências e que se localizam em áreas de proteção da natureza. Tive o cuidado, Sr. Deputado, não utilizar nenhum adjetivo na minha frase. São estes. Não me queixo de coisa alguma. Agora, estes são os contratos que Vossas Excelências assinaram. Destes 44, 4 são, sabe onde? Na Serra d'Arga. E sabe para quê? Para explorar lítio. 4 são na Serra d'Arga. E sabe, Vossa Excelência, como todos sabemos nesta sala, que, de facto, os direitos para a exploração resultam logo no momento em que é atribuído esse direito para a pesquisa. Isso é, Sr. Deputado, o que Vossas Excelências fizeram. Porque imagino que me vai perguntar quantos é que já foram durante o tempo deste Governo. Digo-lhe, já foram 10. Não estou a chorar de coisa alguma. Estou a dizer-lhe uma coisa. É hipocrisia da parte de Vossas Excelências virem propor aquilo que estou a propor. É verdadeiramente, Sr. Deputado, nos planos de ordenamento e nas regras de gestão territorial do país que tem que ser limitada, seja a exploração de minas, seja qualquer outra atividade. Não venha dizer, Sr. Deputado, que no próximo plano rodoviário nacional que aqui for discutido vai-se dizer que não há nenhuma estrada numa área protegida. Que da próxima vez que se rever o mecanismo de licenciamento industrial se vai dizer nenhuma indústria numa área protegida. Já agora, da próxima vez que houver alterações no regime de habitação, dizer nenhuma casa numa área protegida. Não é aqui, Sr. Deputado. É obviamente no regime da rede Natura 2000. E sim, Sr. Deputado, há situações onde é absolutamente inaceitável poder ser construída ou poder ser licenciada uma mina. Não tenha mais pequena dúvida acerca disso. Tanto em espaços naturais como em espaços urbanos. Não imagina certamente que possa haver uma mina no Terreiro do Paço ou na Praça da Liberdade no Porto, mas isso os senhores não querem condicionar. Ou não querem condicionar porque era um absurdo que o fizessem. É óbvio que é um absurdo que o fizessem. Senhor Deputado, nós temos mesmo uma lei da qual nos orgulhamos do ponto de vista, a regulamentação de uma lei na qual verdadeiramente nos orgulhamos daquilo que são as regras de defesa ambiental, naquilo que é o envolvimento das comunidades, naquilo que é o poder dado ao poder local, exceto nos casos, num único caso, para não voltarmos a ter aeroportos do Montijo e regras tontas, que é o caso em que a promoção existe a partir do Estado. Porque sim, Sr. Deputado, e ao contrário também do que outros partidos, no fundo, propõem, que é a expropriação do Estado de um bem que ele tem, os recursos minerais, os recursos geológicos, são de facto do Estado, assim o diz a Constituição. E aquilo que fazemos é dar todo o poder aos municípios quando a iniciativa é a iniciativa de um particular. Sobre um conjunto de coisas que foram ditas e que não estavam naturalmente na minha primeira intervenção, mas que eu não posso deixar de referir. Há cerca de 2 semanas, numa cerimónia, não sei como é que falam em segredo, aliás, todos os anos a DGEC faz esta cerimónia, foram assinados 9 novos contratos. 9 novos contratos. Podem dizer 14 as vezes que quiserem. São é 9. Aliás, digo-lhe que em 2020, em cerimónia idêntica, foram assinados 16 e em 2019 foram assinados 13. É esta a tradição da DGEC. Assinados pela DGEC. Não estou aqui, uma vez mais, não há aqui nenhum adjetivo, como quando falei para o deputado Luís Leite Ramos. De facto, é uma decisão administrativa e as entidades administrativas, aquilo que cumprem essencialmente, e naturalmente, nenhum de nós quer que seja de forma diferente, é a lei, cumprindo a lei. E muito bem, foram assinados então estes 9 contratos. 5 deles são de facto concessão de exploração. Dizem à pressa, olhem, uns começaram em 2011, outros em 2012, outros em 2014. Os 5 que assinámos, entre eles o da Asmela, vêm todos do Governo PSD. Não é de estranhar que assim seja, insisto. Os senhores têm um projeto de fomento mineiro para Portugal. 44 foram assinados, contratos de 112. 112. Os senhores, sim, tinham um projeto de fomento mineiro. E foram também assinados 4 contratos de prospeção e pesquisa. contratos esses de prospeção em pesquisa, que ainda que já tivessem vindo de trás, mas o